Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta desta semana, falando sobre acidentes domésticos com fogo. Participam desta conversa o Major Eduardo Gomes Pinheiro, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros Curitiba Sul, e a 1ª-Tenente Ana Paula Bage, responsável pela comunicação social do 1º Grupamento de Bombeiros. Você que nos acompanha em casa, no trabalho ou no carro, preste atenção aqui, porque a gente usa com frequência diversos equipamentos e será que tem a segurança necessária para usar? Será que a gente deve estar em alerta no nosso dia a dia? Vou pedir a contribuição do major e da tenente aqui, porque, como leiga, vou dizer para os senhores assim, que a gente fica sabendo de casos com as tomadas, como a tenente falou no primeiro bloco, né, sobrecarregadas, mais recentemente episódios isolados com telefones celulares carregando na tomada, mas aí tem ferro de passar, secador de cabelo, chuveiro, aquecedores, micro-ondas, ar-condicionado, enfim, equipamentos que ficam ligados muitas vezes o dia todo na tomada, né? O que é que a gente deve observar dentro de casa, Major?
Sabe, Lígia, que ouvindo você falar aqui, né, os nomes dos equipamentos, a gente vai lembrando de episódios até um pouco engraçados muitas vezes, enquanto não se transforma em algo mais sério, né? Porque as pessoas muitas vezes levam a segurança na brincadeira.
Uhum.
E segurança não combina com brincadeira, né? A gente fala do ferro de passar, as coisas, a gente lembra, né, das coisas que nós vimos, por exemplo, o pessoal, a tomada aqui derreteu, então eu vou colocar só o fio direto na... O plug, né, derreteu, vou colocar só o fio direto na tomada. Então, assim, puxa, que pena, o chuveiro deve estar com algum problema, eu usei ele bastante tempo, agora no inverno, né, com o banheiro fechado, enfim, teve uma demanda muito grande de consumo, só que aquela conexão da fiação do chuveiro com a rede elétrica da casa, muitas vezes também derrete. Então não é uma coincidência isso, é um aviso, né? E às vezes as pessoas vão improvisando, às vezes até mesmo na tomada. Eu aposto que tem muita gente que, se for olhar com atenção nas tomadas em casa agora, vai achar uma dessas, assim, em muitos casos, né? Aquela em que o local onde o plug é conectado já está meio escurecido, meio preto ali, porque aqueceu. Então, assim, são pistas que indicam que alguma coisa errada está se desenhando. E justamente os casos em que houve uma evolução disso para uma emergência, onde a necessidade do Corpo de Bombeiros estar presente acabou se concretizando, começaram assim. E as pessoas não podem ignorar esses sintomas, essas pistas, de uma forma tal que elas possam se tornar as próximas envolvidas numa emergência como essa.
Sem dúvida. Bom, ar-condicionado, que geralmente é um equipamento que pode ficar ligado o dia inteiro, a noite inteira, tem algum tipo de risco, tenente? Contribui com a gente.
Bom, normalmente as pessoas têm os portáteis, né? Então a gente orienta que não deixe utilizando a noite inteira, por exemplo, agora, né, nesses dias de frio. Então, porque ele pode vir a ter um superaquecimento e pode sim causar um princípio de incêndio. Então, o ideal é que a pessoa ligue ele, né, deixe utilizando por algumas horas, mas não permaneça a noite inteira, porque é um risco muito grande de causar um incêndio.
E aí a gente pode falar em diferenças climáticas também? Nós estamos no inverno, o tempo é mais seco e, por outro lado, dentro de casa é uma certa umidade, e verão. Qual é a diferença das estações também para causa dos incêndios? Porque nas queimadas externas a gente fala que no inverno causam mais. Dentro de casa também temos mais riscos no inverno?
Eu diria que o risco está mais associado a utilização dos equipamentos, né, a sobrecarga da rede em função disso, mas como você muito bem comentou, para os incêndios em vegetação nessa época do ano, sim, né, o tempo seco ele é determinante para ajudar na propagação, né, no aumento da quantidade de ocorrências dessa natureza. Agora, dentro de casa, no caso do ar-condicionado, né, dos portáteis, essa recomendação da Tenente Bage é essencial. E também naqueles em que a pessoa escolhe, né, opta pela instalação de um equipamento fixo, todo equipamento novo a ser instalado dentro de casa exige, quando é um equipamento de alta demanda, né, por exemplo, comprei um secador de cabelo novo, vou chamar um eletricista, não é necessariamente o caso, né?
E a maioria não vai mesmo.
Não vai mesmo, né? Mas assim, é altamente recomendável, porque o eletricista é um profissional que entende disso que nós não conhecemos. A maioria das pessoas que nos ouve E muitos de nós, bombeiros mesmos, não temos, não é a nossa formação técnica o dimensionamento de uma rede elétrica, por exemplo, compatível com um determinado tipo de equipamento. A gente tem uma disciplina de eletricidade, enfim, mas não é aprofundada de uma forma tal que nós tenhamos a competência de fazermos esse dimensionamento no dia a dia. Mas isso justifica que nós mesmos possamos chamar um eletricista que no dia a dia ali está trabalhando com essa questão de análise desses equipamentos e da capacidade da rede elétrica, para que ele possa determinar, por exemplo, qual vai ser a fiação ou fazer a instalação adequada para esse equipamento novo que está chegando, que vai ter um consumo maior. Eu falo isso para o micro-ondas, falo isso para o chuveiro, falo isso para os aquecedores elétricos. Né? O Agás daí também tem a questão do técnico que precisa, com outra formação, né, que precisa ter essa atenção para o local de instalação. Muita gente morre nessa época do ano por imaginar que está tudo bem e o aquecedor está funcionando, mas temos aquecedores dentro de banheiros. Não podemos trabalhar com essa hipótese porque é um risco muito grave. A morte branca, né, como é conhecida essa forma de acidente, ela é nada mais é do que a pessoa respirar um gás que não tem cheiro, não tem cor e que mata e está dentro da nossa casa quando um aquecedor está mal regulado ou mal instalado. Isso acontece às vezes para uma família toda. Nós tivemos em São Paulo, salvo engano, algumas semanas atrás, uma ocorrência muito relevante onde várias pessoas perderam a vida numa situação como essa. Em Curitiba, num determinado período, nós tivemos 29 mortes em 5 anos só atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Aqui próximo de onde estamos, inclusive, alguns edifícios já tiveram acidentes dessa natureza. Então é algo que nos chama a atenção e precisa ser percebido rápido, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta e estão com trouxeram para dentro de casa um risco. Não que o aquecedor a gás seja o vilão, né? Como o fogão não é, como o aquecedor elétrico não é, mas desde que instalados adequadamente. Claro. Somente assim há condições de segurança.
Com certeza. Ouvi o senhor falando aí da questão de prevenção, chamar para fazer uma manutenção. A gente falou das residências muito antigas, fiações diferentes. Agora, qual é a recomendação? A gente sabe que, pelo menos, a recomendação básica para o aquecedor é anual, pelo menos, né? Uma manutenção anual. E para a rede elétrica, tem uma vida útil desses equipamentos, dessa fiação? Tenente.
Na verdade, é importante que a pessoa sempre esteja alerta, como o Major disse, né? Vai depender também do ano da edificação. Então, edificações mais antigas, é importante que sempre seja feita e tenha atenção com relação a essas pistas, né? Como o Major disse, às vezes um pequeno curto-circuito, então já é um sinal para que o síndico ou na própria residência a pessoa faça o contato com o eletricista para fazer verificação da rede elétrica.
Aí não é um prazo de ano, é de observação mesmo, né? Da residência e tal. Porque eu imagino assim, sei lá, eu moro numa casa que foi construída há 8 anos, que está tudo bem. Sim. Mas não, né? Deveria ter uma manutenção frequente.
Eu acredito que uma casa de 8 anos não precisaria imediatamente de uma manutenção, desde que não houvesse uma novidade, né? Por exemplo, agora nós vamos instalar um ar-condicionado.
Então, vou contar uma novidade para o senhor, para o pessoal prestar atenção.
Tá bom.
A gente tem um forno elétrico e, né, a instalação relativamente nova, mas o forno elétrico provocou um princípio de incêndio na tomada. Então, um equipamento incompatível com a nossa fiação, né? E a gente não tinha noção disso.
E sabe, Lígia, que pode ser só com aquela tomada. Porque muitas vezes no dimensionamento o eletricista ele pensa, não, aqui perto da pia, por exemplo, eu vou colocar uma tomada mais forte, ou a da geladeira seguramente é mais forte dentro de uma cozinha. Uhum. Porque sabe-se que ela é um equipamento que acaba tendo uma demanda maior. Então é comum, desde as pessoas mais simples que trabalham com obras até os profissionais habilitados efetivamente, que tenham esse cuidado já pela percepção de que ao colocar uma tomada com uma fiação incompatível ali e ligar uma geladeira, ela vai ter um problema para a edificação. Mas às vezes aquela que foi colocada ali para o liquidificador, para outros equipamentos, às vezes para aquele filtro de água que vai ser instalado, que tem um consumo pequeno, que tem uma potência pequena, e ela acaba sendo substituída para dar para alimentar, né, um forno que tem um consumo mais alto, ela não vai suportar. Então, assim, a rede pode estar bem dimensionada. Muitas vezes nós não sabemos quais são as tomadas mais fortes para que façamos a conexão, respeitemos essa conexão delas com os equipamentos que consomem mais. Agora, muitas pessoas também pensam assim, poxa, eu vou juntar um dinheiro, de repente vou trocar o revestimento da calçada, vou fazer a pintura da casa. Por que não? Eu aposto que muita gente não faz isso. Eu vou juntar um dinheiro, vou fazer a próxima contratação dentro das obras aqui na minha casa, será uma revisão elétrica. Por que não? Já que a calçada não vai provocar o acidente, a falta da pintura não provoca, mas a falta da manutenção elétrica provoca. Uhum. E pode, inclusive, consumir toda a casa. Um incêndio é terrível em termos de... As pessoas pensam que o incêndio é lento. O incêndio não é lento. Ele é muito rápido, tem um apetite muito grande para destruir tudo aquilo que a gente, muitas vezes, levou a vida inteira para conseguir construir e colocar dentro da nossa casa, né?
E tem algumas recomendações também, só para constar, né? Que se você mantiver a fiação elétrica adequada, você tem um consumo de energia menor também, né? Uma economia também.
Mais uma motivação, né, importante, né, para o bolso também, né, que ajuda muito para que as pessoas tenham atenção em relação a isso. Vale a pena.
Verdade. Deixa eu só perguntar aqui uma questão curiosa antes da gente ir para o intervalo. O secador de cabelos, por exemplo, que a gente usa logo após o banho, e a umidade do banheiro, tem alguma relação? Porque existe uma recomendação, né, da água, enfim, perto desse equipamento eletrônico. Qual é a situação ali que pode provocar algum tipo de incêndio?
A umidade acho que é mais por conta... A umidade em si não, mas muita gente talvez tenha a intenção de utilizar o secador... na banheira, por exemplo,
não,
que é um risco
não.
Muito grande. Não, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou continuar aqui dentro da banheira, mas já vou secando o meu cabelo e todo equipamento elétrico em contato com a água pode provocar a morte da pessoa, né? Principalmente quando a pessoa está em contato com essa,
aí,
com essa grande
choque,
quantidade.
Não
por choque
por
elétrico.
Incêndio.
Não necessariamente por incêndio. A umidade, ela não tende a ser um fator extremamente determinante, né, para esse tipo de situação que você descreveu, hein?
Até arrepiou de imaginar essa situação que o senhor falou aí, Major. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta em instantes com o Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.